natureza com clareza.
Cobras. Eu conheço pessoas, e não são poucas, que nem as conseguem ver na televisão. A reação emocional é tão visceral que não conseguem evitar contrair-se, fechar os olhos e até arrepiar-se. Já vi pessoas que, para pegarem numa cobra de plástico, daquelas de brincar, foram buscar algum tipo de objeto para evitar agarrar no brinquedo. E sabiam que era um brinquedo, com a mão. Isto para, no momento seguinte, pegarem numa pistola de brincar, sem sequer pestanejar. E eu, por dentro, rio-me. Não um riso de gozo, mas um riso de quem se identifica com a situação e de quem sabe perfeitamente o que o outro está a sentir. O meu nome é Raquel Ribeiro, sou bióloga e trabalho no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, no Departamento de Comunicação e no Serviço Educativo. E este é o segundo episódio de Natureza com Clareza, uma série de podcasts com o objetivo de desmistificar preconceitos e crenças relacionados com a biodiversidade. Não me lembro como começou, mas sempre tive fascínio por répteis e tenho a certeza que este fascínio não se tornou numa fobia por causa do meu pai. O meu pai, amante da natureza e do ar livre, punha-nos, a mim e à minha irmã, todo o tipo de bicharada nas mãos. Tive a sorte de crescer numa casa com um quintal suficientemente abandonado para nunca deixar de ser convidativo para lagartixas, osgas e até cobras, pelo que tive a oportunidade de ter contacto com muita diversidade. Apesar disso, lembro-me perfeitamente do dia em que vi pela primeira vez uma cobra encontrando-me eu sozinha. Foi nas férias de verão, na aldeia da minha família materna, no quintal da minha tia. A sensação foi avassaladora. Lembro-me de ter percebido o sentido da expressão gelar de medo. Eu estava a meia dúzia de metros de casa e lembro-me ter querido chamar alguém, porque sabia que também a gostariam de ver, e pura e simplesmente não ter conseguido. Mais tarde, ao ouvir relatos populares de que as cobras hipnotizam as pessoas ou as suas presas, percebi exatamente o fundamento dessa ideia. E, efetivamente, eu não estou sozinha. Quase todos temos uma reação forte na presença de uma cobra. É até uma reação que ultrapassa a espécie humana, sendo comum a outros primatas, havendo espécies com um grito específico para cobra. Há todo um mar de bibliografia sobre esta nossa reação e, ainda que a carga cultural negativa não ajude, parece que as cobras, e as aranhas também, são algo que mexe mesmo connosco. Esta reação emocional tão intensa, incontrolável mesmo, balanceada pelo racionalismo de saber que são animais inofensivos, resultou em mim no tal fascínio. Quando estava a estudar biologia, foi fácil encontrar companheiros neste fascínio e rapidamente comecei a colaborar em trabalhos que envolviam o contacto com répteis e também anfíbios, já que muitas vezes são estudados juntos. Este meio, juntamente com os meus primeiros guias de campo, deram-me todo o conhecimento sobre as espécies portuguesas. Existem 10 espécies de serpentes, das quais 2 são víboras, a víbora cornuda e a víbora de Sioane. As únicas que produzem veneno e que conseguem inoculá-lo numa mordedura defensiva, pois os dentes do veneno estão numa posição frontal, mais ou menos na mesma posição que os nossos caninos. Depois existem mais duas espécies com veneno, mas apenas o conseguem inocular nas suas presas, pois os dentes inoculadores estão no fundo da mandíbula, assim onde estão os nossos molares, e estas são a cobra rateira e a cobra de capuz. As restantes são 2 cobras de água, a cobra de água de colar e a cobra de água viperina, 2 cobras chamadas lisas, a cobra lisa meridional e a cobra lisa europeia, a cobra de escada e a cobra de ferradura. Eu aprendi a teoria toda, qual a sua distribuição conhecida, que tamanho máximo alcançam, hábitos particulares, tudo o que vinha nos livros. E o meu primeiro emprego enquanto bióloga foi no Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal. Um projeto cujo objetivo principal era saber que espécies existem em cada parte do país, o que foi realmente o grande impulsionador para passar da teoria à prática. Foram 3 anos de trabalho de campo um pouco por todo o país. Nunca os contei, mas foram seguramente centenas de encontros imediatos com cobras. E sabem que mais? Cada uma é como se fosse a primeira. Bom, talvez não tão extremo, mas definitivamente sempre intenso. E onde é que eu quero chegar com tudo isto? Simplesmente dizer, eu entendo, a sensação forte, a descarga emocional, sim, percebo perfeitamente. Agora, o que eu não consigo entender, o que me é inconcebível, é a reação violenta, é o ataque gratuito que acaba muitíssimas vezes na morte do animal. Até porque em todos os meus encontros não houve um em que a reação da cobra não tenha sido de tentativa imediata de fuga. Em Portugal, nenhuma cobra representa perigo para a vida humana. Mesmo as víboras não são perigosas para adultos saudáveis e a grande maioria das mordeduras podia ter sido evitada, já que resulta da manipulação dos animais. E o papel que desempenham nos ecossistemas é insubstituível. Todas as cobras são carnívoras. E, em Portugal e na idade adulta, comem ratos, aves e répteis. Dão uma valente ajuda no controle de populações de roedores que podem ser problemáticas tanto pelos danos que causam na agricultura como vetores de doenças perigosas para a saúde humana. E, por sua vez, são também um verdadeiro pitel para muitos dos animais que idolatramos, como águias, garças e várias espécies de mamíferos. Para alguém que se veja a braços com uma situação em que uma cobra se encontra num local indesejado, por exemplo, recorrentemente demasiado perto de uma habitação, a solução é relocalizar o animal, ou seja, capturá-lo de forma segura com recurso a um balde ou, idealmente, um saco tipo de sarapilheira, para o depois libertar numa zona com abundante vegetação e pouco distúrbio humano, onde possa continuar a desempenhar a sua importante tarefa. Se for necessário ajuda, o SEPNA, Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da GNR, pode ser chamado para o efeito. E se tudo falhar, nas redes sociais há vários grupos dedicados aos anfíbios e répteis de Portugal, com membros sempre prestáveis para intervir quando há um animal em perigo. Assim, em jeito de conclusão, é normal, é natural, é provavelmente humano ter medo de cobras. Agora, o que fazemos nós com esse medo vai definir um pouco a nossa humanidade.